Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.
Estamos de volta com o nosso terceiro e derradeiro bloco do Curitiba da Samba, comigo, Lucas Cavanha, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, e hoje o nosso programa especial Carnaval 2020, abrindo finalmente os trabalhos daquilo que a gente gosta, que é esse bom pré-carnaval, essa carnavalha toda que está acontecendo aqui na cidade. Se você está chegando agora na sintonia da mais livre de todas, que pena, porque você perdeu dois blocos instantiantes, mas não se aveste não, que isso você pode sintonizar e escutar tudo isso diretamente no seu computador ou no seu celular. É só chegar lá no cultura930.com.br que você leva de quebra ainda o nosso primeiro programa, que foi ao ar domingo passado, com nada mais e nada menos que a nossa deusa mãe Orminda. E pra gente poder falar efetivamente desse bloco que arrasta muita gente pela cidade, calma, não se aveste, que primeiro eu vou dar essas agendas aqui dos nossos bloquinhos que já estão aí pela avenida. Inclusive os nossos convidados de hoje estão saindo daqui a pouco, eles já estão lá concentrados. Mas ó, ainda hoje em Curitiba vai rolar o bloco seguro Curitiba, Pinto da Noite é o tema da saidinha de hoje, homenagem ao Galo da Madrugada, concentração às 18h30 lá no Largo da Ordem. E a gente também tem Garibaldi e Sassis, seja o que você quiser, vamos liberar tudo, libera geral, concentração às 15 horas lá na Marechal Deodoro. E eles que estão aqui comigo representando esse bloco inteiro, porque se fosse trazer todo mundo desse bloco não ia caber metade aqui dentro desse estúdio. Bloco Afropretinhosidade, a coisa de preto, a concentração já tá rolando desde as 14 horas lá na Praça Tiradentes, a saída é agora às 15 horas. E pra você que não conhece o bloco Afropretinhosidade, então aproveita, já chega lá no Facebook, já vai seguindo a página, já vai seguindo eles lá no Instagram, tem tudo lá no Facebook do Curitiba da Samba pra você, pra gente facilitar a sua vida nesse pré-carnaval, pra gente poder chegar curtindo muito bem, porque é formado predominantemente pela população negra de Curitiba e região, um espaço auto-organizado que há 2 anos se mantém por meio de esforços e doação de seus membros, amigos e apoiadores. Em pouco tempo de história, o bloco conseguiu cumprir seu papel enquanto resistência e valorização da cultura preta, mobilizou pessoas, abriu aulas de carnaval na periferia e se tornou referência no carnaval de Curitiba, além de fazer um dos desfiles mais bonitos a partir da concentração até Largo da Ordem, seguindo toda a linha preta, fazendo como deve ser feito. E eu tô aqui nos estúdios hoje com esse menino que eu já tive o prazer de trabalhar algumas vezes, já vi ele se apresentando com vários amigos também, é um dos meninos que dança mais lindamente nessa cidade, que é o nosso Jolei Santos. Salve, salve, Jolei, boa tarde, chega junto, só fala mais perto do microfone.
Salve, salve, boa tarde.
Porque essa voz, né, meu querido, tem que ser exaltada. E aqui ao meu lado, eu estou com ela que também integra o bloco e aguenta toda essa almeirada também, afinal de contas é um bloco misto, um bloco onde tem pessoas incríveis, vários amigos meus estão lá, e eu estou aqui com a gloriosa Ângela Maria. Salve, salve, Ângela Maria.
Salve pessoal.
Que delícia estar com vocês aqui, que a gente já está ensaiando essa entrevista desde o carnaval de 2019, e que bom que deu certo. E eu quero saber de princípio, para as pessoas que estão escutando a gente desde 2019, esperando para vocês passarem aqui, porque além de ser um bloco, é um bloco que também ao longo do ano vocês desenvolvem várias ações pontuais também, em diversas temáticas que abordam não só a parte musical, mas também a história da população e da história da cultura afro-brasileira. Como é que inicia efetivamente o bloco Afropretinhosidade, Jorley?
O bloco Afropretinhosidade, ele se inicia no final de 2017, né, num almoço que a gente fez, um almoço que a gente chama de estreitamento de laços da família preta, porque somos irmãos e irmãs para além dos laços sanguíneos. E efetivamente em 2018 a gente fez o primeiro ensaio, 2018, e aí a gente fez ali, tava o primeiro ensaio umas 12 pessoas, daí na primeira saída a gente conseguiu sair com 25 pessoas, entre irmãos e irmãs pretas. E daí, de lá pra cá, foi só sucesso, entendeu? Porque a gente, primeiro, a gente pensou, fizemos a saída lá na Santos Andrade, divulguemos, fizemos uma semana de ensaio, fizemos a primeira saída, pensamos, ah, vai ter uma meia dúzia de irmãos e irmãs lá, vai ter um, né, um e cem mais ou menos.
Olha só que modesto.
A gente pensou que ia ter uma meia dúzia lá. Quando a gente chegou lá, o negócio já tava, tinha muita gente, a nossa primeira saída mesmo deu mais de 1.500 pessoas. A gente ficou e falou, pô, se tem um monte de irmãos e irmãs pretas aqui, é porque a galera anseia por algo preto nessa cidade de qualidade. Então, não vamos ficar só no carnaval. A partir dali, nasceu uma demanda para além do carnaval. Daí a gente sentou e se organizou e começou a trabalhar para o ano mesmo, entendeu? E daí a gente foi cada ano se alinhando, né? Vendo como que a gente e organizar, colocando como que a gente ia fazer relacionado a quem ia coordenar, como que ia ser. Daí nisso nasceu a demanda também da gente sempre ter um homem ou uma mulher na coordenação. Atualmente eu estou na coordenação, a Ângela também, nós dois somos dois coordenadores. E aí a gente vai, a demanda vem vindo e a gente vai trabalhando, né? Para sempre levar o melhor para nossos irmãos e irmãs pretas e também para as pessoas não pretas também, né? Para que elas entendam também, né? O nosso posicionamento, entenda e respeita, né? Porque a gente sempre está dialogando com uma galera de pessoas não pretas, porque o que vem de pessoas, pô, eu posso entrar no Pretiosidade? Pô, a gente tem uma demanda, a gente não tem instrumento, mas eu tenho instrumento e isso e aquilo, e a gente fala, pô, é porque de fato é um bloco onde a gente preza para ser 95% de pessoas pretas, entendeu? E a gente sempre tem um diálogo e até então todas as pessoas, né, pelo menos entende esse contexto, né? As que estão tá me procurando e procurar antes, a gente sempre explica da melhor forma possível para que eles entendam, porque ali é um bloco de resistência preta e as pessoas não pretas que estão no bloco, porque eles falam, ah, mas eu vi um branco tocando, eu vi não sei o que, não sei o que. Daí eu falo, calma, calma, o que que eu falei? 95%, amigo, não falei 100%, né? Porque estamos em Curitiba, né? Aí as pessoas não pretas que estão no bloco vem de relacionamento interracial, porque não tem como eu chegar num irmão ou numa irmã preta e fazer todo um discurso do bloco, convidar ele para participar do bloco, e ele é casado há 20 anos, né, com uma pessoa não preta, entendeu? Com uma pessoa branca, e aí de repente ele vem no primeiro ensaio, no segundo ensaio ele traz a esposa dele. Hoje o bloco afro-pretosidade é família, entendeu? Bora, a gente abraça juntos também, entendeu? Então a gente tem também daí pessoas também que foram convidadas pelo bloco, né? Foram convidadas pelo bloco desde o início, né? Que é o caso da Cris, que é o caso de mais umas outras duas pessoas que foi convidada desde o início, porque a gente já tem esse carinho, tem toda uma questão com a gente ali, entendeu? Então a gente já convidou desde o início. Mas é isso daí, a gente está cada dia matando um leão por dia e
pronto. Olha, eu acho que já é o contrário, a gente está salvando o leão por dia.
Salvando o leão por dia, é isso mesmo.
E Angela, me conta uma coisa, porque quando vocês começam a concentração lá na Santos Andrade, também rola as oficinas de turbantes ali, o pessoal, como é que funciona um pouco dessa parte estética do bloco Afropretinhosidades aqui em Curitiba?
Então, já na nossa primeira saída, a gente já teve ideia, vamos nos pintar, né? Pensando mais nos blocos de Salvador, vamos nos pintar, e porque faz parte da cultura preta também, né? Então, os turbantes, os penteados, as tranças, né? É tudo da cultura. Então, a gente já pensou em fazer dessa forma, né? Vamos além não só sair, mas fazer com que as pessoas participem também. E quando a gente marca as oficinas, todas as pessoas podem participar. Então a gente já pede, vamos fazer a oficina de turbante, tragam seus tecidos, né? Tragam tinta, tragam glitter. E fica uma coisa maravilhosa, fica lindo mesmo, porque as pessoas já comentam, ah, vai ter oficina, já ficam perguntando antes de a gente anunciar.
Bom, e ó, pra você que acabou de ouvir, então já sabe, antes de sair de casa, se tá escutando Curitiba da Samba, a concentração do bloco Afropretiosidade já tá rolando lá na Praça Tiradentes. Então já pega tinta, já pega purpurina, já pega o que for necessário pra chegar e somar nesse bloco que sai aí arrastando milhões de pessoas antes da gente entrar aqui no bloco, no estúdio, pra gente poder começar a gravar. Eu tava falando com os meninos que aconteceu uma coisa muito mágica, eu falo, né? Resistência, força, axé, toda essa ancestralidade que vocês carregam. Domingo passado, que foi a primeira saída oficial de vocês, né, no centro da cidade, fiquei lá no Vila das Torres, já vamos falar um pouco a respeito desse evento que vocês fazem lá também, mas a primeira vez aqui no centro da cidade, quando vocês saíram domingo passado, que tava caindo uma chuva torrencial, aí no horário que eles começaram a sair, prepara aquela chuva para vocês poderem passar, Senhora Majestade, ancestralidade axé, né, de olha aí.
Sim, demais, axé.
E olha só, chega junto para essa concentração também, porque como eu disse, vocês também desenvolvem, na verdade o bloco nasce lá na Vila das Torres, né? Conta um pouco desse início do bloco lá, porque vocês desenvolvem algumas ações lá naquela região toda também. Aproveito e já convido o pessoal também para falar a respeito dessas datas que vocês têm por lá.
Ok, então, o Bloco Afropreciosidade, ele nasce na vila, numa parceria com a ONG Passos da Criança, uma ONG que trabalha contra turno escolar, né? E porque eu já estava inserido ali na comunidade e trabalhando na ONG, porque eu, enquanto educador social, né, para além de ser músico, eu sou arte educador também, e eu procuro sempre mudar para a comunidade onde eu estou trabalhando. Né? Porque para ter um estreitamento de laços com as famílias, estreitamento de vínculo, para que eu consiga trabalhar 100%, né? E aí, quando a gente fez a reunião do Bloco Afropreciosidade, onde a gente vai fazer, e o pessoal comentando, eu conversei com a minha chefe, a gestora da ONG, a Juliana, e falei: Juliana, a gente pode fazer a reunião aqui na ONG? Ela aceitou, falou: não, pode sim, tranquilo. E a primeira reunião foi dentro da comunidade. E quando o bloco se iniciou, nós não tínhamos nenhum instrumento, nós tínhamos a ideia. E como eu dava aula de percussão e a ONG tinha o material, tinha ali, né? A gente pegou e eu conversei com Juliana logo após a reunião e perguntei: Juliana, a gente pode usar o espaço aqui, pode utilizar os instrumentos? A Juliana deixou e a partir daí nasceu uma parceria com a ONG Passos da Criança, que essa parceria se estende até hoje, entendeu? O bloco sempre, quando pode, está ajudando a ONG efetivamente, e a ONG sempre está ajudando o bloco também. E a ideia do bloco nascer dentro de uma comunidade é para descentralizar mesmo, né, esse carnaval de Curitiba, que só acontece só no centro mesmo. Tem algumas ações até do Garibaldi, que faz um cercado tudo em outras comunidades e outros blocos também. A nossa ideia é trazer ali para que a galera da comunidade se sinta acolhida. Então, desde o nosso primeiro ano, a gente fez uma saída na vila. No segundo ano conseguimos fazer duas, esse ano a gente ia fazer duas, mas uma saída acabou batendo com o evento da vila, a gente acabou desmarcando. Vai ter agora dia 15 a saída na vila, e é para que a vila mesmo consiga curtir um bom carnaval sem precisar ir para o centro, porque a gente sabe, o pessoal de comunidade periférica, quando vai para o centro, sofre repressão da polícia. A polícia chega junto, a polícia toda hora é folgada, e sabe que dentro das comunidades periféricas também está a maioria da nossa população preta. Então essa galera que vai, entendeu, é preta, e sabe que os homens vai chegar marcando em cima. Então a gente prefere fazer ele na comunidade, onde todo mundo possa curtir tranquilo, onde a criançada, a gente tem muita criança, quando vai na vila, a criançada chega junto mesmo, entendeu? É para a criançada, para o pai, para a mãe, para o filho, é para todo mundo, entendeu? É um carnaval mesmo para a gente abraçar a comunidade e para a gente ser abraçado por ela, porque a comunidade também abraçou a ideia, a comunidade Vila Torres ali, juntamente também do presidente Tanaka ali, do Zé Cordeiro, uma galera mais velha da comunidade, né, e a associação de moradores abraçou a ideia do bloco. Então a gente se sente acolhido dentro daquela comunidade e procuramos acolher ela da melhor forma possível também.
Eu vou aproveitar e fazer um gancho, fazer uma ressalva também para vocês de outros blocos da cidade que estão escutando essa entrevista. Procure o De Olho Aí, porque eu acho muito importante a gente fazer essa descentralização, levar os blocos que também só saem no centro para os outros bairros, porque muitas vezes é dificultoso a família inteira sair do bairro, vir para o centro, pegar esse trânsito louco. Então a gente está falando de pré-carnaval, a gente está falando de uma cultura que existe em Curitiba, falando a respeito de uma ancestralidade também. Sim. E como a gente tem, por exemplo, dois blocos daqui de Curitiba que são de Pernambuco e que se consolidaram na cidade, Curitiba abraçando também, a gente deve se abraçar, trazer essas frentes, levar para as outras regiões, porque é de extrema importância, né? E aproveitando, falando um pouco disso, Ângela, quais são para você as principais dificuldades hoje em dia em desenvolver um bloco de carnaval independente e fazer esse bloco de carnaval funcionar ao longo dessa trajetória desde 2017, sendo mulher, porque sempre cai em cima da mulher, a gente sabe disso. Como é que funciona essas diretrizes dentro do bloco?
Então, nós temos um sistema de organização, além de ter a coordenação, a gente faz uma administração coletiva, né? Então, a gente tem várias áreas e cada uma vai desenvolvendo o seu. Por exemplo, tem a ala da dança, tem uma pessoa responsável pela dança. Tem a ala dos guardiões do bem-estar, que são as pessoas que cuidam, né, que vê se está precisando de água, se tem alimentação, se tem transporte. Então a gente faz uma administração coletiva mesmo dentro do bloco, né? Como mulher, a gente sempre tem dificuldade, né? Sempre tem uma dificuldade a mais, até nas conversas, quando a gente vai conversar, geralmente sou eu ou o Jorley que faz a parte de estruturar, assim, uma apresentação, então eu que faço essa conversa. Então eu sinto sempre muita mais dificuldade, né? Porque, como mulher, não se tem aquele devido respeito, eu acho, né? Ou aquela devida, atenção, né? Fala assim, prefiro falar com o chocolate, mais ou menos isso. Ou então eu prefiro falar com o ato, né? E isso é uma dificuldade que eu senti desde o começo. Agora eu já tô mais, assim, mais tranquila, mais sabendo me posicionar, né? Então, tá sendo mais fácil. Mas as dificuldades de se manter um bloco, né? No caso, é o terceiro ano da nossa saída, elas são muitas. As financeiras são as que mais contam, né? Porque a gente precisa do financeiro. Então, a gente precisa porque o coro estraga, porque a gente não tem instrumento, a gente precisa porque a gente tem um aluguel para pagar da sede, a gente precisa porque os integrantes precisam se locomover, são de todas as partes de Curitiba e região, então precisam, às vezes não tem passagem, a gente precisa manter os ensaios. Então, acho que a dificuldade agora, nesse momento, ainda é a financeira. Né, de se manter o bloco como um bloco independente. Então, as ajudas, as vaquinhas, as nossas festas, são as que ajudam, que estão mantendo o bloco, né, até hoje.
Bom, então fica essa dica para você, meu querido empresário, que está escutando o Curitiba da Samba neste exato momento. Entre em contato com o Bloco Afropretinhosidade se você quer alinhar sua marca junto ao bloco, por que não, né? Afinal de contas, todo dinheiro é bem-vindo para poder fazer essa manutenção dessa história carnavalesca e cultural que vocês desenvolvem na cidade. E olha, Jorley Santos, para quem não sabe, é um dos grandes cantores dessa cidade, além dele integrar também a banda do meu querido Dani Monteles. E você vai fazer agora, né? Narrar pra gente um pouco do que vocês cantam lá no bloco. Sim. Porque a gente vai fechar o Curitiba da Samba de hoje com esse menino cantando num projeto super bacana que tem aqui em Curitiba, que é o Arquivo Autoral, e a gente vai colocar um som dele pra fechar o Curitiba da Samba. Calma, que o programa não tá acabando ainda não, a gente tem Jolie, tem Ângela aqui, muita coisa pra falar ainda. Fala um pouco a respeito dessa letra e do que vai acontecer no bloco nessa domingueira.
Entendido. Esse ano o tema é Coisa de Preto. E devido à música do bloco, que também o nome dela é Coisa de Preto. Essa música eu fiz ela na metade do ano passado, eu fiz ela. E é uma música que traz um pouco falando sobre das etnias que vieram pra cá no período da escravidão, né? Falando um pouco das etnias, falando um pouco também, a gente falando dessa questão do respeito, entendeu? Tem uma parte nela que a gente fala, a questão do respeito da gente, enquanto pessoas pretas, tá fazendo a cultura preta na cidade e queremos esse respeito, entendeu? Então, essa letra fala muito sobre isso, que eu vou recitar ela, porque pra cantar, agora, tô meio nervoso. Então, eu vou recitar ela como poesia. E ela ficou mais ou menos assim, ó. É coisa de preto, nossos ancestrais chamou. Nós somos geis de Queto e Angola, Balanta, Banto, Nagô. Somos pretinhosidade, a voz preta da cidade. Respeita a nossa história, tem muita ancestralidade. É coisa de preto, nossos ancestrais chamou. Somos geis de Queto e Angola, Balanta, Banto, Nagô. Somos pretinhosidade, a voz preta da cidade. Respeita a nossa história, tem muita ancestralidade. Eles tentam nos calar, mas não vão conseguir, pois o nosso som é forte, traz denúncias hoje aqui. Nós respeitamos os povos de Santo, da Umbanda e do Candomblé. Nós somos pretinhosidade, trazendo amor, paz e axé.
Jorley Santos, senhoras e senhores, aqui no Curitiba da Samba, Bloco A pro Pretinhosidade. Eu me animei falando que a gente ia colocar a última música pra encerrar o bloco, mas eu já tô estourando meu tempo. Então, pra você que tá aí acompanhando a gente, tá afim de ver esse vídeo na íntegra, de ler cantando com uma rapaziada da melhor qualidade, chega lá no facebook.com/Curitiba da Samba, aproveita e também já segue lá o Bloco A pro Pretinhosidade, que a gente deixou todos os links lá, e chega junto na Praça Tiradentes, que a gente vai cair nesse bloco agora que o Curitiba da Samba tá a acabando, Jolei. Quero agradecer imensamente sua presença. Finalmente conseguimos fazer esse bem bolado, né? Muito obrigado, seja Oi. Sempre bem-vindo. E quando tiver ações, manda pra gente que a gente divulgue e vem junto contar aqui pra gente.
Ok, valeu.
Ângela, minha querida, um cheiro pra você, muita luz e olha, bloco a propetiosidade neles.
Obrigada. Obrigada a todos e não esqueça da nossa festa, dia 7 de março, na Sociedade 13 de Maio.
Ah, então pode deixar que eles vão voltar aqui pra contar um pouco dessa festa, porque já vai estar passado o carnaval, mas a carnavalha continua aqui todo domingo no Curitiba da Samba, na Rádio Cultura de Curitiba, sempre a partir das 14 horas comigo, Lucas Cavanha. Espero vocês no próximo domingo com mais um Teleco Teco do Borogodó. Aquele cheiro, fui!
A Rádio Cultura de Curitiba apresentou Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.